São 11 horas e 9 minutinhos e estou agora na presença do Miguel Costa. Bom dia.
Bom dia, Didier. Bom dia a todos os ouvintes. Queria agradecer também uma vez mais a oportunidade que a Rádio Alfa nos dá para usarmos este programa também e com a presença do Didier para divulgarmos informações que nós achamos importantes, que a nossa comunidade deve ter conhecimento.
É o nosso dever e é justamente a missão desta rúbrica Alô Consulado. E este mês, Miguel, você queria deixar alguns alertas em relação às idas a Portugal, não é?
Exatamente, Didier. Aliás, como todos os programas, nós começamos sempre com alguma informação da parte cultural e depois queria sim dar uma chega relativamente a algumas informações que nós achamos importantes que as pessoas tenham na sua deslocação a Portugal. E é só um alerta, não é nada de extraordinário, mas acho que é importante que nós demos essa informação. Que as pessoas também vão elucidadas de que alguns documentos que têm de ter atenção quando os vão fazer a Portugal. No entanto, eu queria só começar com uma indicação. Nós já falámos num programa anterior sobre a exposição que está aqui no consulado sobre os trabalhadores forçados portugueses e espanhóis no Terceiro Reich. Eu queria, pronto, voltar a referir que esta é uma exposição que vai estar aqui até o fim de agosto e que quem se deslocar ao consulado pode sempre também ter um contacto e ver esta exposição que fala sobre um tema que não é muito tratado em França ou noutro país relativamente à Segunda Guerra Mundial e estes trabalhadores que eram recrutados, alguns voluntariamente, outros forçados, mas que acabavam por ser forçados porque quando se viam nas situações a trabalhar nas fábricas alemãs, pronto, a vida não era bem aquilo que muitas vezes tinham contratuado. É uma exposição muito interessante, é uma exposição que é apoiada pela Comissão Europeia, é englobada num grande grupo de estudo, onde está também o Fernando Rosas e a Cristina Clímaco, a Cláudia, falta-me agora o outro, são pessoas, professores universitários que fazem suas investigações e que realizaram esta exposição e que estará aqui no consulado então até fins de agosto, e para quem quiser e quem passar aqui pelo consulado, aconselho a ler, porque é uma exposição muito interessante. Dito isto, eu gostaria de fazer então aqui alguns alertas. Hoje o programa provavelmente será um pouco mais curto, mas acho que é importante se falar destes temas. Primeiro, tem a ver com quem se desloca agora a Portugal nas suas férias, que espero que sejam umas férias boas, que possam repousar também, recuperar energias para depois um ano mais um ano de trabalho. Mas eu gostava de referir quem vai a Portugal e aproveita para fazer o cartão de cidadão, tenham algumas atenções, entre elas a questão da morada, porque eu sei que muita gente aproveita quando vão a Portugal para fazer o cartão de cidadão e dão a morada em Portugal para depois ainda conseguirem levantar o cartão de cidadão em Portugal, e é compreensível. Pronto, sabemos que às vezes é mais difícil de fazer aqui as marcações, as pessoas que aproveitam estas locações e fazem lá. É normal. Mas o que nós aconselhamos é que, já falámos aqui no programa algumas vezes relativamente à questão da morada, o que é que a morada influencia relativamente aos documentos, relativamente ao recenseamento eleitoral, relativamente à questão fiscal, relativamente à condução dos veículos com matrícula estrangeira em Portugal, relativamente às cartas de condução. Quer dizer, há aqui vários, a própria Segurança Social, aliás, tivemos com o adido da Segurança Social do Pedro Pacheco no último programa. Quer dizer, a morada hoje em dia é algo que é muito importante, e nós alterarmos a morada tem algumas consequências, e é por isso que eu aconselho sempre, quem vai a Portugal, se der a morada tem lá em Portugal para fazer o cartão de cidadão e recebê-lo lá, quando vier para a França, que façam uma alteração da morada aqui no consulado para alterarem a morada para a morada francesa onde realmente residem. Se não, podem também optar fazer o cartão de cidadão em Portugal e pedirem para o levantar aqui no consulado da namorada francesa.
Uhum.
É sempre que nós aconselhamos, é preciso ter atenção a esta questão. Uma outra coisa que nós aconselhamos, e eu acho que depois, posteriormente, também pode ser alvo de um programa que poderemos falar, tem um pouco a ver tem mesmo a ver com a chave móvel digital. Isto é um instrumento que existe, que facilita muito o acesso aos serviços do Estado, quer seja às finanças, quer seja à segurança social, e mesmo para a renovação dos cartões de cidadão online. A chave móvel digital é um instrumento que quando a pessoa vai levantar o cartão de cidadão, pode pedir para ativar. Ativada a chave móvel digital, a pessoa pode aceder aos sites securizadamente do Estado, securizados através da chave móvel digital. Ao fim e ao cabo, não sei se é muita prática, mas ao fim e ao cabo é aquilo que aqui em França existe, pronto, num modo mais, em Portugal, num modo mais, diria, eficaz, porque também tem acesso a instrumentos do Estado que muitas vezes aqui em França ainda não existem, mas é tipo a France Connect.
Uhum.
Não sei se está a ver com o que estou a falar.
Sim, sim.
Pronto, mas é esse acesso que as pessoas têm ao Estado e autentificam-se como com a chave móvel digital. Por isso, aconselho, mesmo que não percebam bem o que é a chave móvel digital, o que é que isto vai-me ajudar ou não vai-me ajudar, quer dizer, acho que é importante, porque mais cedo ou mais tarde vão necessitar desta chave móvel digital, ou vão, mais cedo ou mais tarde vão dizer, epá, porque é que eu não tenho a chave móvel digital se eu queria agora renovar o meu cartão de cidadão através da internet e dava muito jeito. Por isso, quando forem levantar o cartão, é só pedirem para ativar a chave móvel digital, depois vão ter um código provisório que depois vai passar definitivo quando acederem por exemplo, ao portal das finanças, pedem para aceder com a chave móvel digital, vai-lhes pedir um código definitivo que depois vão guardá-lo sempre, que é o que vai ficar sempre associado. Pronto, é algo que eu acho que também devem, e nunca é demais alertar, que poderão sempre utilizar este instrumento, que acho que é importante. Dito isto, acho que estes são... era a informação principal, mas
uhum.
Depois também tinha outras que gostaria de referir. Uma tem a ver com as cartas de condução. Nós já falámos aqui no programa sobre esta questão das cartas de condução, da renovação das cartas de condução. Tenham atenção também, porque isto tem a ver também muito com a morada, porque muitas pessoas, que os tais que fazem os 50 anos agora, ou os 60, ou os 65, ou 70, ou depois de 2 em 2 anos, têm que renovar as cartas de condução portuguesas em Portugal. E tenham atenção à questão da morada, porque em Portugal o IMT, o Instituto de Mobilidade e Transportes Terrestres, não renovam as cartas de sessões de condução a pessoas que residem no estrangeiro, que têm morada no estrangeiro, porque as pessoas, nesses casos, deveriam trocar a sua carta portuguesa pela francesa, e pronto, e era assim que devem fazer, porque as cartas de sessão e as renovações é para quem reside em Portugal, não é?
Uhum. Miguel, por agora temos que marcar uma curta pausa, mas claro, continuamos a nossa conversa daqui a pouco. Fique ligado.
Muito bem, até já.
Muito obrigado por estar ligado à Rádio Alfa, mais precisamente ainda na nossa rúbrica Alô Consulado. Estou ainda com o Miguel Costa e vamos agora continuar a falar das cartas de condução.
Exatamente, Didier. Falar um pouco sobre esta questão, então, de quem vai a Portugal. Tenham atenção que, tendo uma morada no cartão de cidadão em Portugal, conduzirem um veículo com matrícula estrangeira pode criar alguns problemas e serem autuados, claro. Por isso tenham atenção a esta situação. É por isso que eu volto a referir que a questão de fazerem o cartão de cidadão e darem uma morada portuguesa, estando no estrangeiro, pode dar alguns dissabores. Mas pronto, tenham atenção. O que interessa é que a morada que esteja no cartão de cidadão seja sempre a morada onde nós residimos, realmente. Também queria deixar aqui algum alerta relativamente à questão das portagens. Quem vai a Portugal, que não se esqueça que há as portagens eletrónicas. Quem vai, por exemplo, quem entra pela pela fronteira de Vila Formosa, por exemplo, a A25 é toda em portagens eletrónicas. Que não se esqueçam que, pronto, há vários dispositivos logo na entrada da autoestrada que permitirá às pessoas que façam o pagamento ou que obtenham um dispositivo que possa que possam circular sem problema e que tenham e sem depois posteriormente receberem aqui uma multa em casa. Terem atenção também à questão que eu gostaria, também acho que é importante referir, são informações que nós temos no site, porque esta é uma altura também em que há certos imigrantes que aproveitam para se inscrever ou querem estudar para Portugal ou inscreverem-se na faculdade em Portugal, porque há um contingente próprio para acesso ao ensino superior para os jovens que querem entrar na faculdade em Portugal e que normalmente necessitam de alguns certificados aqui no consulado. Pronto, terem atenção, convém sempre se informarem junto das faculdades ou das escolas secundárias que fazem a certificação das equivalências, pronto, para verem tudo que é necessário, porque no consulado normalmente quando é para o ensino superior passa aqui um certificado de imigrante para fins universitários, comprova que a pessoa é imigrante e que esteve cá a estudar durante os últimos 2 anos e que é por isso que pode beneficiar daquele instrumento e daquele contingente de 7% para aceder ao ensino superior. No entanto, referi também que agora também aproveitam muitas pessoas que vão definitivamente para Portugal para depois fazerem lá a legalização das suas viaturas, também alertar que o consulado também passa esse certificado que muitas vezes é exigido na alfândega para depois legalizarem as suas viaturas. Isto depois poderá ser também um objeto de um programa que nós faremos depois posteriormente sobre a legalização das viaturas em Portugal, porque, pronto, às vezes pode ser um pouco, haver um desconhecimento ou também não conhecerem bem depois as regras que depois estão subjacentes à legalização de viaturas em Portugal por parte dos imigrantes, que ficam isentos de pagar o tal imposto. Também alertar que quem é uma altura em que muitas vezes os avós levam as crianças para Portugal e para passar as férias com os avós, e muitas vezes são depois posteriormente os avós que também os trazem para a França para voltar, porque pronto, estão de férias, os pais normalmente não têm tantas férias quanto as crianças, e é normal que se aproveite e as crianças aproveitam também para estar com os avós e estar mais tempo em Portugal. Mas alertar que depois há aquela questão de voltarem para a França e as crianças virem com os avós e não com os pais, e que há necessidade depois de passarem aquela saída de território nacional, a autorização de saída de território. Pronto, alertar que depois terão que ter atenção a estas situações também, que às vezes pode também criar alguns sabores depois nos aeroportos. Por fim, gostaria também de alertar e de falar que o consulado, não, através do consulado, e não isto é uma iniciativa também da DGACCP e do seu Secretário de Estado, que é a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, e que é gerido também e que está sob a tutela do seu Secretário de Estado, que há um diploma, um decreto de lei que regula o apoio ao movimento associativo. E este decreto de lei, eu estou a falar isto porquê? Estou a falar porque é um dispositivo que existe, é um decreto de lei que engloba e que faz os apoios, ou que atribui apoios ao movimento associativo, e que os pedidos de apoio são feitos desde outubro até dezembro. Aliás, o programa de setembro nosso próximo programa será dedicado a esta matéria. Uhum. E tem a ver com estes apoios ao movimento associativo, que são projetos que são apresentados de outubro a dezembro e que para iniciativas que são desenrolar no ano de 2024 e que poderão, perante a avaliação do projeto que as associações podem submeter, poderão receber depois um apoio financeiro que lhes é atribuído para aquele projeto. No entanto, Eu alerto agora porque muitas associações, é uma altura de reflexão dos partos das associações, ou associações que vão, dirigentes que vão a Portugal e depois criam algumas sinergias com associações lá, para alguns projetos, que depois querem desenvolver posteriormente, e para terem atenção, porque se há essa ideia, há este decreto-lei que pode, de alguma forma, também interessar para concorrerem a estes pedidos de apoio. Por isso, é algo que convém ser preparado com alguma antecedência, porque também requer depois a apresentação de vários documentos e o projeto que seja bem estruturado também, e isso é importante referir agora, porque é uma altura que podem preparar para depois, em outubro, a partir de outubro, apresentarem os projetos que achem interessantes. No entanto, diria, como eu referi há pouco, esta será a proposta de tema para o nosso próximo programa em setembro.
Exatamente,
também?
Em setembro.
Pronto. E por fim, queria também o alerta relativamente duas situações. Primeiro, com o consulado, continua aberto em agosto, porque sei que muitas vezes as peças consulados estão fechados, mas não, consulados estão abertos, continua a funcionar normalmente, e que quem fica e não estará, ou quem já foi de férias, ou que irá depois posteriormente, pode também, se tiver alguma coisa a fazer no consulado, pode fazer a sua marcação e vir aqui ao consulado. Alertar que nós temos um centro de atendimento consular aqui para a França, e que podem ter acesso a esse centro de consular através do telefone ou através de um formulário de contacto que também está disponível no nosso site. Aliás, quando se entra no site do consulado, logo no início aparece uma barra com alguns acessos rápidos, e um deles é o Centro de Atendimento Consular. E aí é um contacto que tem privilegiado relativamente às informações relativamente aos postos consulares, e que, pronto, veio de alguma forma suprimir aquele reparo que a comunidade fazia sempre ao consulado, que era difícil contactar os consulados, era difícil chegar à fala com os assistentes nos consulados.
Uhum.
Pronto, este mecanismo, este centro de atendimento consular, veio resolver esse problema, e eles estão bem preparados para responder a todas as dúvidas, e quando há algo muito específico, eles encaminham-nos diretamente e nós tratamos rapidamente esse assunto. Por isso é algo que já está bem oleado e que funciona muito bem. Por isso, alguma dúvida que também tenham, seja lá qual for a matéria, nós tentaremos ajudar através do nosso CAC, que podem utilizar. E por fim, queria só desejar também, Didier, umas boas férias a todos, ao Didier também, porque sei que vai também em breve de férias, ter as suas merecidas férias também, e desejar a todos umas boas férias, mas desejar também que venham de férias e que vão em segurança, porque isso é o mais importante. Sei que é uma altura que toda a gente depois faça a estrada para ir para Portugal, e grande parte dos nossos migrantes vão de carro, e por isso tenham cuidado, conduzam com segurança. O mais importante é lá chegar, não é preciso chegar depressa, o interesse é chegar e tranquilamente, e aproveitarmos as nossas férias e depois voltarmos também todos em segurança. No entanto, eu sei que há uma associação que é bastante conhecida da nossa área de jurisdição, que é a CAP-Magelan. A CAP-Magelan também faz um trabalho interessante nesta altura, com um projeto que eles chamam Security AT 2023, onde tem vários flyers que vão estar em vários locais ao longo do percurso que os portugueses fazem até Portugal, numa questão de sensibilização também dos condutores para os riscos que correm, e da fadiga, do álcool, de não cumprirem muitas vezes as distâncias de segurança. Pronto, eles têm sempre algum flyer com muitas informações, que eu acho que é muito importante, e o trabalho deles é importante que eles desenvolvem então até Portugal. Por isso, é desejar a todos então muito boas férias, e cá nos encontramos em setembro também no próximo programa, não é?
Exatamente. Muito obrigado, Miguel, por a sua intervenção. e por nos ter deixado então aqui alguns alertas em relação às idas a Portugal este verão.
Muito obrigado.
Umas boas férias a todos. E vemo-nos em setembro.
Exatamente.
Para o regresso da nossa rúbrica Alô Consulado.
Exatamente. Muito obrigado e mais uma vez agradecer também à Rádio Alfa de termos esta parceria. Pronto, nós achamos que é útil também dar sempre algumas informações. Pronto, e o feedback também tem sido positivo e é isso que também nos faz manter esta rubrica que acho que é útil para todos.
Uhum. Muito obrigado, Miguel.
Muito obrigado, Didi, até muito em breve. Obrigado.